cedemos espaço agora neste programa para falar da Recovery PSS, que viu um projeto aprovado no âmbito da Iniciativa Social Descentralizada da Fundação La Caixa. Ora, a Associação Recovery, que tem sede em Barcelos, viu aprovado o projeto de criação de melhores condições para o ensino à distância dos jovens utentes das suas duas unidades de cuidados continuados integrados de saúde mental, infância e adolescência, residência de treino de autonomia e também unidade socioocupacional. A candidatura mereceu a aprovação, está dotada com uma verba de 10.552,30€, que serão usados na aquisição de equipamentos informáticos como computadores, portáteis e acessórios. Estivemos então à conversa com Miguel Durães, presidente da direção da Recovery PSS, para falar desta aprovação de um projeto que representa, claro, a consolidação de um projeto institucional em prol da qualidade de vida de quem tem uma doença mental e vive em situação vulnerável.
Ponto de encontro com Sandra Veloso Fernandes.
Miguel, hoje voltamos a falar da Recovery IPSS. Viu um projeto aprovado no âmbito da Iniciativa Social Descentralizada, um projeto financiado pela Fundação La Caixa e que em tempos de pandemia vem ganhar ainda uma importância maior, não é assim?
Agradecer a vossa atenção a este assunto, é sempre importante para divulgarmos numa altura em que estamos com dificuldades notórias naquilo que diz respeito aos acessos aos cuidados de saúde. Toda a divulgação, todo o jornalismo feito com excelência da vossa parte é sempre importante porque, de facto, no âmbito da Iniciativa Social Descentralizada financiada pela Fundação La Caixa, nós fomos desafiados a apresentar um projeto que foi aprovado. Uma vez mais temos aqui um prémio, uma distinção que muito nos orgulha, cujo objetivo é precisamente apoiar no âmbito local instituições privadas ou públicas sem fins lucrativos, apoiando pessoas que estejam em situação de desvantagem social e económica, neste caso, por razões relacionadas com problemas de saúde mental. É realmente a nossa missão apoiar, tratar, reabilitar crianças e jovens e adultos, não é? Com doença psiquiátrica grave e facilitar de todas as formas possíveis uma possível e adequada reinserção familiar, social, educacional, profissional, inclusive também, como sabem, intervir publicamente na defesa daquilo que são os seus direitos, liberdades e garantias na defesa da sua dignidade e da qualidade de vida destas pessoas, que nesta situação de pandemia poderiam estar em situação de maior vulnerabilidade e estão, como sabemos, os últimos estudos, por exemplo, aqui a nível nacional, nós temos outros organismos, fazemos parte, como sabem, da Federação Mundial de Saúde Mental e outros, mas, de facto, pronto, o Instituto Nacional Ricardo Jorge acaba de revelar há pouco tempo um estudo em que refere que 7 em cada 10 portugueses acaba por estar afetado de uma forma moderada a grave sintomatologia depressiva e ansiosa por causa da pandemia, não é? E então a utilização de recursos tecnológicos, não é, para facilitar este tipo de missão que nós temos de tratar, de reabilitar e de reinserir pessoas na comunidade acaba por ser premiado e com muito orgulho para todos nós.
Portanto, são mais de 10 mil euros que acabam por ser um recurso, neste caso, para investir em meios tecnológicos que apoiem também estas crianças que vocês acolhem nas vossas unidades de cuidados, sobretudo para que não sejam excluídas também com a falta deste tipo de material, até mesmo no ensino à distância.
Exatamente. A utilização do ensino à distância como estratégia de ensino na educação permanente em saúde é uma estratégia inovadora, comprovadamente inovadora a nível científico e que facilita o desenvolvimento da aprendizagem dentro ou fora das instituições de saúde, como as unidades de cuidados continuados integrados de saúde mental que temos, como sabem, foram as primeiras da história do nosso país. Isto vai potenciar as intervenções e as ações de acordo com os eixos da metodologia que nós usamos, não é, que é reconhecida pelos organismos oficiais competentes, nomeadamente ao nível do ensino à distância e da educação permanente em saúde, junto de crianças e jovens e dos seus agregados familiares e cuidadores informais, facilitando a aquisição e a consolidação das aprendizagens e também a reabilitação clínica e psiquiátrica. É realmente algo que vai minimizar o risco necessidade social e da exclusão social, e isto só é possível numa IPSS sem fins lucrativos, cujo objetivo não é ganhar dinheiro, mas é ter este lucro, não é? Chegar a mais pessoas, apoiar mais pessoas, se é possível quando temos parceiros como estes, credíveis, que apostam, que fazem o caminho connosco. E uma vez mais, é um grande orgulho ter a Fundação La Caixa connosco num novo projeto, num novo prémio.
Como é que foi ao longo deste ano e como é que está a ser o desenvolvimento e o acompanhamento que a Recovery fez aos seus utentes, por mais diversas valências, porque tem duas unidades de cuidados continuados, tem também a unidade Polar da Mackay. Portanto, como é que foi coordenar estes serviços ao longo deste ano de pandemia?
Difícil, exigente, como com certeza em todos os setores da atividade social, de saúde, económica, cultural do nosso país, não é? No nosso caso, nós estivemos permanentemente em atividade presencial, ou quer dizer que, sendo três unidades de saúde, estivemos sempre permanentemente na linha da frente, por isso o meu orgulho é imenso nos nossos profissionais de saúde, porque realmente fizeram, têm feito e acredito que vão continuar a fazer o seu melhor para apoiarem os nossos utilizadores nos três diferentes serviços que temos, não é? Tipo, na unidade de cuidados continuados, integrados ao ambulatório de crianças e jovens e de adultos, e na unidade de cuidados continuados integrados de internamento. De facto, foram muitas as exigências que tivemos, que resultaram, por exemplo, em 16 versões de um plano de contingência institucional muito grande para que tudo fosse feito em segurança, protegendo aqueles que protegemos e protegendo aqueles que connosco trabalham, graças a Deus sem casos Covid, o que realmente é motivo de gratificação da nossa parte. Pois é aquilo que vocês já conhecem da Recovery e que está no nosso espírito. Isto é um projeto institucional feito de pessoas para pessoas, não é? A valorização e a capacitação do ser humano em todas as suas vertentes é um princípio e um fim em si mesmo. Todos que connosco trabalham estão imbuídos deste espírito e por isso é que eu os considero os melhores do mundo. E posso dizer isto com propriedade, estando nos organismos nacionais e internacionais que estou, porque de facto são poucos aqueles que eu conheci por esse mundo fora que estejam à altura também daqueles que nós temos na nossa instituição.
E era importante ter mantido essa continuidade do apoio que dão nas diversas valências e com os diversos serviços para que não houvesse uma regressão, não é? Porque sabemos que tudo isto trouxe condicionantes na vida social, psicológica.
Foi, nós começámos logo desde cedo a alertar para isso, até porque tínhamos acesso aos dados atualizados e temos acesso aos dados atualizados dos organismos oficiais internacionais, da Organização Mundial de Saúde, da Federação Mundial para a Saúde Mental, e mesmo a nível nacional fomos alertando, aliás, várias vezes, enquanto instituição e enquanto membros da direção, vice-presidente, por assim dizer, da maior federação portuguesa, da Federação Portuguesa na área da saúde mental, para o facto de esta pandemia vir com uma consequência muito grande que já estava estudada, por exemplo, em outro tipo de fenómenos como terremotos e tsunamis e coisas do género, mas que eram regionais, por exemplo, assim, locais. Neste caso foi global, foi à escala global. Este vírus apareceu, afetou tudo o que é países, nações, independentemente das raças, das religiões, das etnias, das classes socioeconómicas, não é? Todos nós fomos afetados de certa forma com isto. Com isto acresceu aquilo que se chama de stress tóxico, não é? Tipo, que a equipa, por exemplo, do Shankoff, da Universidade de Harvard, estudou muito bem, que é aumentaram os problemas de incerteza profissional, do desemprego, os problemas de tensão familiar, e isto teve consequências e tem reflexos na vida de cada um. Imagina agora, então, na infância e adolescência, não é? Quer dizer, que ainda afeta as etapas de desenvolvimento, tendo em conta a faixa de etária em que se encontrem, não é? Se calhar nos mais pequeninos houve algumas regressões no que diz respeito à parte da autonomia, da socialização e até em outros níveis, por exemplo, da linguagem, da atividade motora. Nos jovens, noutros patamares, não é? Mas há uma consequência inevitável naquilo que é etapas de desenvolvimento que vamos ter que recuperar montante Eu não sou daqueles que, apesar de gostar de arco-íris, pinte o mundo de arco-íris dizendo que vai ficar tudo bem de um dia para o outro. Não, não vai ficar tudo bem de um dia para o outro. Ainda vai demorar algum tempo. As pessoas ainda têm que manter um nível de responsabilidade individual muito grande para que se protejam a eles e aos outros, não é? Mas, ao mesmo tempo, vai-se ter que trabalhar muitas destas questões relacionadas com a autonomia, com a socialização, com nós não somos ilhas, não, man is an island, não é? Tipo, não isoladas dos outros, precisamos de voltar a trabalhar muitas destas competências. Como é óbvio, aqueles que sofriam, indo a, respondendo à primeira parte da tua questão, que é pertinente, como é óbvio, as pessoas que têm uma doença mental grave exacerbaram ou viram exacerbados os seus problemas, não é? Tipo, e com isso fez com que o esforço, pelo menos falo a nível institucional da Recovery, que represento enquanto presidente, foi a duplicar ou a triplicar, não é? Aumentaram também o número de pedidos de apoio. Tivemos que procurar, junto de todos os parceiros na comunidade, de sinergias para chegarmos a todos aqueles que nos pedem e que estão numa situação, se calhar, ainda mais delicada, porque há crise sanitária, acrescentou-se uma crise social e económica que vai ter reflexos no futuro bem preocupantes, na minha opinião.
Miguel, neste momento têm quantos utentes na Recovery?
Nós, neste momento, se formos a pensar no universo total da Recovery, nós atingimos os cerca de 420 agregados familiares, 420. Há casos de todo tipo, não é? Desde crianças e jovens com problemas de comportamento alimentar, como temos outros do espectro da esquizofrenia, das perturbações da personalidade e agregados familiares que, fruto da situação socioeconómica, acabaram por criar quadros clínicos que considerem-se significativos e moderados e graves na área da ansiedade generalizada e na área da depressão. Ou seja, eu creio que aquilo que vamos ver daqui para a frente e assistir daqui para a frente vai ser realmente muito trabalho a fazer na área clínica em quadros depressivos, reativos a situações e acontecimentos de vida traumáticos. Nós temos que pensar quantas pessoas, por exemplo, perderam familiares e não puderam sequer fazer o seu processo de luto, por exemplo, de uma forma digna, não é? Temos que pensar naquelas pessoas que perderam o emprego, que acrescentaram o stress familiar no que diz respeito às contas que têm que pagar, por exemplo, no que isto tudo diz respeito. Isto faz-nos pensar em algo que nós sempre alertamos, que nós nunca podemos olhar para uma pessoa por si só, que o todo é sempre maior que a soma das partes e que nunca podemos analisar a pessoa sem analisarmos o seu contexto envolvente. Foi esse o paradigma que trouxemos para a nossa cidade e para o nosso país e que, no fundo, é esse o paradigma que faz parte de uma reforma que nós acreditamos que seja implementada neste país.
Miguel Durães, presidente da direção da Recovery PSS, a propósito deste contexto de pandemia e também as consequências que veio trazer para a sociedade, também no que toca à saúde mental. Em concreto, também destacamos aqui então esse projeto que foi aprovado no âmbito da Iniciativa Social Descentralizada da Fundação La Caixa.